Ordinária, dia 16 de agosto de 2017. Declaro aberta a 25ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou colocar inicialmente em discussão a ata da 24ª reunião pública ordinária. A ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata aprovada por unanimidade. Passo a leitura das correspondências com o vereador secretário Diego.
Boa noite a todos, nobres edis. Boa noite, distinta plateia. Sejam bem-vindos. Então, o primeiro expediente que eu tenho aqui é um convite do Parlamento Jovem, que acontecerá no dia 18 de agosto, na sexta-feira, a partir das 14 horas. A programação inclui, além do plenário, a realização do primeiro encontro cultural do Polo, a partir das 12 horas. Venha conhecer. Aí tem uma junção de câmaras. O segundo expediente é um convite do Miss Zona da Mata Gay, que acontecerá no dia 9 de setembro de 2017, a partir das 21 horas. Informa também, para aqueles que gostariam de presenciar, que o valor da mesa está R$ 100. A mesa contém quatro cadeiras para quatro pessoas. E para maiores informações, está o telefone 3271-2235 ou 99953-2235. Procurar o seu Cosme Fernandes, o produtor do Miss Gay Zona da Mata. O outro é um convite da União dos Escoteiros do Brasil. O Grupo Escoteiro Tropa de Bicas tem a honra de convidá-lo para a Assembleia que se realizará no dia 21 de agosto de 2017, no Centro Cultural de Bicas, antigo Fórum. A Rua Dona Ana, número 123, Centro. A mesma terá início às 18 horas. Contamos com a sua presença. Favor confirmar a presença até o dia 17 de agosto pelo telefone 3271-3342. Atenciosamente, Matheus Vieira. O terceiro expediente é a Secretaria Municipal de Saúde de Bicas, via Vigilância em Saúde. O assunto é a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika. Aí faz. O quarto expediente é um informativo da Secretaria Municipal de Educação. Ao primeiro item, informamos que essa secretaria está sempre atenta aos fatos ocorridos em relação ao transporte escolar, conforme documentação enviada aos órgãos competentes e também protocolado nessa Casa Legislativa. Esse primeiro informativo aqui, gente, é esse aqui que eu vou ler depois, enviado à Secretaria de Educação. Deixa eu acabar de complementar aqui, depois, por último, eu leio para vocês. O segundo informativo, gostaria de partilhar com essa Casa Legislativa a alegria de poder compartilhar da creche de Janira Fonseca de Oliveira, que proporcionou um piquenique com todos os alunos no Horto Florestal de Bicas, que ocorreu no dia 11 de agosto de 2017, com o objetivo de compreender o Dia do Estudante e desenvolver a interação e socialização. Utilizaram o transporte escolar, tudo dentro da normalidade. A senhora diretora Maristela fez um elogio ao motorista pela eficiência do trânsito e que segue as fotos em anexo. As fotos estão aqui embaixo. O quarto, Bicas foi premiada a ser polo dos municípios da região da Zona da Mata para adequação e elaboração dos planos da carreira e remuneração, o PCR, dos profissionais de educação básica pública em parceria ao MEC, o DIVAP, o SEE e a UNID de Minas Gerais. Receberemos também no próximo dia 29 e 30 de agosto do presente ano a presença de 100 representantes de diversos municípios. E o quinto item, a pedido da diretora escolar Escola Municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva, deliberados o transporte escolar conforme ofício em anexo para apresentação musical do COR, COR, para 45 alunos no Teatro Fama, na próxima sexta-feira, dia 18 de agosto de 2017. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente toda a atenção que me queira dispensar. Subscrevo-me como mais elevada estimação. Respeitosamente, Sônia Maria Pereira Matos, Secretária Municipal de Educação. E aqui, gente, é o primeiro item que eu citei, que a nobre secretária encaminhou, falando do ocorrido do ônibus do dia 12. Bom, Prefeitura Municipal de Bica, Secretaria Municipal de Educação, ofício 127 de 2017, para o senhor Aloysio Barbosa Borges, presidente da Câmara Municipal de Bicas e demais vereadores. Assunto, informação, faz. A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, presta esclarecimentos com relação ao fato ocorrido no dia 12 de agosto de 2017. Transporte escolar e providências tomadas por essa secretaria. Na oportunidade, informo que foi encaminhada a cópia do mesmo para o Ministério, para o Meritíssimo Juiz de Direito e a senhora promotora de justiça. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente toda a atenção que me queira dispensar. Subscrevo-me com mais elevada estimação. Sônia Maria Pereira Matos. Aqui, gente, tem a ata, eu acho desnecessário ler, porque a ata das reuniões que eles fizeram, foi assinado um termo de responsabilidade pela Secretária Municipal de Educação e pela assinatura do motorista Dalto Daniel Ferreira. Deixa eu ver aqui. Tem também as assinaturas do pessoal que participou da reunião. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A Sônia Maria Pereira Matos, que foi a secretária municipal de educação. Marta Helena Alhadas Faria, é porque está assinado. Amanda Cristina Arcanjo, Geise Cristina Pereira de Souza, Eliane dos Reis Gonçalves, Vinícius José Soares, Dalton Daniel Ferreira, o de baixo não dá para ver, e o último, Luiz Carlos Salles. Aí tem um relatório de viagem. Esse relatório de viagem eu já estava lendo. É o mesmo relatório que o motorista Dalton Daniel Ferreira postou no Facebook. Então, eu acho que... Não sei. Não, vou ler, então. Bom, relatórios. Senhor Dalton Daniel Ferreira, motorista do ônibus placa CNI 3995, que transportava os alunos de Bicas a Ouro Preto e Ouro Preto Bicas, no dia 12 de agosto de 2017. Pelo relato do senhor Dalton, ele avisou para o responsável do transporte no dia 11 de agosto de 2017, que com ele faz o transporte da noite e ele não teria tempo de abastecer nem revisar o ônibus. O senhor Fernando Pereira Araújo falou que deixaria o ônibus pronto para que ele fizesse a viagem às 5 horas da manhã, como foi feito o bom atendimento. No dia 12 de agosto de 2017, ele retirou o veículo do almoxerifado sem problema, com combustível, água, óleo, etc. A viagem transcorreu normalmente e às 16 horas e 30 minutos, o senhor Fernando Pereira de Araújo ligou para o motorista senhor Dalton, pedindo informações de que como transcorria a viagem. O senhor Dalton afirmou que estava tudo bem. Na volta, chegando em Juiz de Fora, em frente à Esdeva, ocorreu o fato que o motorista percebeu que o cilindro do ônibus apresentou um barulho. Preocupado pela grande responsabilidade que tem como motorista e transporte escolar, se resguardou, parando o veículo imediatamente, como medida de precaução. Comunicando o senhor Fernando Pereira Araújo, que prontamente atendeu, juntamente com o senhor Vinícius José Soares, a prestarem atendimento, deslocando-se da cidade de Bicas para Juiz de Fora, para dar o suporte necessário aos estudantes e o motorista. Foi constatado que havia suporte necessário aos estudantes e o motorista. aliás, desculpa, perdão, foi constatado que havia soltado um cilindro embaixo do veículo, pensando eu, palavras do Dalton, que poderia ser uma ligação com o sistema de freio. Achei melhor, por medida de segurança, não prosseguir a viagem, que logo após o contato, não tinha ligação de freio para maiores problemas. Ressalto que o ônibus placa CNI-3995 retornou à cidade de Bicas logo em seguida e não apresentou problemas com o freio, sem nenhum problema também. Eu, Dalton, retornei com os estudantes do ônibus HLF-8856 sem nenhuma alteração até a cidade de Bicas. Utilizei o carro da Secretaria de Educação, um Voyage placa OWZ-3904, para transportar um professor que acompanhou os alunos na viagem de Ouro Preto até a cidade de Maripá, sem maiores complicações, ou seja, tudo normal. Recebi nessa data, em 14 de agosto de 2017, pela Secretaria Municipal de Educação, o termo de responsabilidade que informa a ela a todos os motoristas da rede municipal de Bicas, que farão o mesmo. Aí tem a assinatura. Desculpem. Do Dalton Daniel Ferreira, Luiz Carlos Salles e duas assinaturas aqui que eu não consigo perceber porque são assinaturas mesmo. Aí não tem jeito. E o relatório final. Após esse relatório foi feito pela secretária, viu? Após ouvirmos os envolvidos, percebemos que a transparência nos falas dos envolvidos. Parabenizamos o motorista Dalton Daniel Ferreira por ser precavido e responsável. Aos funcionários Fernando Pereira Araújo e Vinícius José Soares pelo pronto atendimento. Ressalto a presença do senhor vice-prefeito de Bicas, o senhor Luiz Carlos Salles, que participou da reunião dando-nos todo o apoio. E pedimos ao Criador do Universo que continue a nos guiar, proteger, para que continuamos o trabalho em prol da comunidade biquense. Bicas, 14 de agosto de 2017, Sônia Maria Pereira Matos, secretária municipal de educação. E é isso, gente. Senhor presidente, é só isso, são os expedientes.
Te agradeço, vereador Diego. Muito obrigado. Informes das comissões. A palavra é o vereador Tiago, pela Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social.
Boa noite a todos, presente. Obrigado. Espero ver essa plateia sempre cheia assim. Informe da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Em atenção à indicação número 190/2017, que pede que averigue junto à Secretaria Municipal de Saúde a situação dos atendimentos de fisioterapia domiciliar de autoria do vereador Aloysio Barbosa Borges, foi agendada a reunião com a Secretária Municipal de Saúde para o dia 21/8 às 16 horas. Só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Joel, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Informação da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa a prestação de contas da REMER referente ao mês de junho de 2017. Só isso, senhor presidente.
A palavra, vereadora Denise, também pela Comissão de Finanças.
Boa noite a todos, boa noite a todos aqui presentes, secretária municipal de saúde, os meninos ali da cultura e do esporte. Parecer 026/2017 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, projeto de lei do Executivo 023, autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, no valor de R$30 mil, objetivando atender a solicitação desta Câmara Municipal quanto a reforço orçamentário visando a reforma e adaptação do prédio que receberá a nova sede deste poder. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada 16/8, opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo, número 023, tudo na forma do parecer exarado, presente os senhores vereadores Denise Maruco Durão, Diego Bordano Algonze e Joel Milão Filho. Parecer 027/2017, projeto de lei do Executivo 024, que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 397,045,16 e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei de abertura de crédito que é, no valor de R$ 397,045,16, objetivando o aparelhamento de unidade de atenção especializada da saúde. Trata-se de, no projeto e apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias que se refere e a fonte de recursos, como sendo excesso de arrecadação em exercício financeiro anterior. Se trata de emenda parlamentar, dois projetos de emenda parlamentar. Isto posto, a Comissão de Finanças, em reunião realizada em 16/8/2017, opinou por unanimidade pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo 024, na forma do parecer exarado, presentes os vereadores Denise Maruco Durão, Diego Bordonal Gonzi e Joel Milhão Filho. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora Denise. Nós vamos passar agora ao uso da tribuna, mas antes de convidar o senhor Luiz, que está inscrito primeiro, quero colocar sobre a apreciação do plenário, que todo mundo aqui sabe da repercussão da corrida do sábado. E os professores Bruno e Edney querem usar a tribuna também. Eles não se inscreveram, mas me solicitaram aqui a utilização. Alguém tem alguma objeção? Não? Vou te convidar primeiro, Luiz, você que está inscrito, mas vou pedir para que todos, né, respeitando o regimento fala em 10 minutos de tribuna, mas eu vou conceder 5 minutos a cada um para que tentem utilizar dentro do tempo. Sr. Luiz Barros, por favor, pode usar primeiro. Senhores. Sim. Fique à vontade, Luiz.
Senhor presidente, vereadora Denise e demais vereadores, distinto público, boa noite. Eu estive aqui nesta casa há 1 mês e meio, 2, reclamando, eu tenho certeza da reclamação de muitos que estão aqui. Eu reclamei do ônibus escolar que leva os estudantes para Juiz de Fora, dos consecutivos problemas que estavam acontecendo com este ônibus, e agora no sábado, mais esse detalhe, quero parabenizar, não conheço quem foi a aluna que fez aquele texto, parabéns, um texto lindo, você colocou ali exatamente tudo que eu sinto, né? Parece que estava acontecendo comigo. E eu tenho falado, acompanhado o ônibus ali todos os dias, 5:30 da manhã, que eu levo a minha filha para poder pegar esse ônibus para a Suprema, e eu tenho acompanhado isso de perto. Aliás, eu até vou pedir a ela para trocar o curso, sair de fisioterapia e ir para engenharia, porque eu estou pedindo a ela que me passe todo dia relatório de barulhos, de, enfim, de tudo que acontece no ônibus, não é? Porque eu estou acompanhando realmente de perto. Eu falei aqui na casa do outro ônibus que estava parado lá na Viação Santos, que estava sendo canibalizado, as peças dele sendo tiradas e colocadas nesse. E uma coisa que me preocupou muito, muito, que foi o detalhe do compressor, que é uma parte fundamental no ônibus, que faz o freio, e um outro detalhe, que foi radiador e outras peças. Não sei o que aconteceu com esse segundo ônibus, eu estou vendo apenas um circulando. Ontem ele não circulou, foi um amarelinho. Enfim, eu já estava para voltar aqui, até para cobrar, né, da Câmara uma resposta, ou do Executivo, o que tem sido feito com relação à manutenção desse ônibus. E o que aconteceu no sábado, então, me motivou mais ainda para voltar aqui. E até peço desculpas, eu acho que deveriam ser vocês a primeira a utilizar, até na minha frente, essa fala, não é? Mas eu tenho certeza que vocês vão falar muito melhor do que eu, porque aconteceu com vocês. E eu não quero, senhor presidente, senhores vereadores, que aconteça com os outros alunos também. O maior investimento que um prefeito pode fazer é na educação. Qualquer governante é na educação. Eu posso falar isso por experiência própria. Eu só consegui melhorar a minha situação dentro da MRS no dia que eu apresentei um diploma. E daqui a alguns dias, anos talvez, Bicas vai estar colhendo os frutos destes ônibus. Ao invés de fazer festa e numa festa dar a contrapartida de 150, 200 mil para a empresa que faz a parceria público-privada, por que não investir então no transporte escolar, comprar um ônibus novo, dois, com recurso próprio da prefeitura? Eu li no Facebook que falaram que o ônibus é velho. Não é velho. Esse ônibus foi comprado depois dos ônibus de Mar de Espanha, na mesma empresa, no mesmo local em São Paulo. Os ônibus de Mar de Espanha são exemplo de manutenção. Por que o de Bicas não pode ser se foram comprados um ano e meio, dois depois? O ônibus de Guarará, aquele branco que todos vocês conhecem, que é muito mais velho do que esses nossos aqui, segundo informações eu tive, foi reformado, totalmente reformado, e hoje está impecável. E é um ônibus velho, totalmente velho, e eu tenho certeza que ele tem o dobro de vida dos nossos ônibus aqui em Bicas. Então, senhor presidente, rapidamente, porque eu quero deixar para eles esse assunto, mas é essa a minha preocupação. Antes que aconteça o pior, nós estamos vendo aí fatos corriqueiros, fatos diários com relação aos ônibus que levam os estudantes. Sai daqui 5h30 da manhã, com sereno, com serração. Essa estrada nossa, BR-267, uma estrada perigosíssima. Se não fosse só o fato dos ônibus com problema, temos também o agravante da nossa estrada, uma estrada estreita, sem acostamento, perigosíssima, todos nós sabemos, nós usamos essa estrada todo dia. E tem, então, agora o agravante da questão da manutenção. Não estou aqui criticando a administração, muito pelo contrário, eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui hoje é bom para o prefeito, é bom para a administração, porque daqui a 3 anos, 3 anos e meio, quando ele entregar o governo, ele vai entregar uma cidade muito melhor, com gente formando pelo ônibus que ele mantém impecável todos os dias, levando e trazendo. Não vamos esperar o pior acontecer. Não vamos depois aí ser notícia em jornal, não vamos render homenagem lá na capela mortuária para ninguém que morreu em virtude de um acidente. Vamos sim render homenagens no dia da formatura. Não é? Eu espero que os estudantes convidem o prefeito para a formatura e não a família convidar para um sepultamento. Então, antes que isso aconteça, vamos olhar com muito carinho pelos nossos ônibus escolares, porque esse, hoje, a ferramenta mais importante que essa administração tem, e qualquer administração tem, são os ônibus escolares, porque eles estão fazendo o nosso futuro. E o outro assunto, senhor presidente, é com relação aos carros de som. Nós tivemos uma reunião, inclusive o Juliano era o fiscal, não é Juliano, na administração passada, nós tivemos uma reunião na Polícia Militar, e ali o comandante na época, 1 ano, 2 anos atrás, ele conversou conosco.
Desculpa, se você pudesse já encaminhar o encerramento.
Não, já estou encerrando. Minutos, tá? Eu sei que você tem um jogo do Botafogo e eu não vou fazer o presidente perder o jogo jamais. Então, nós tivemos lá uma reunião e foi acertado de que caberia ao executivo fazer a fiscalização com relação aos horários. Isso não está sendo cumprido. Na sexta-feira passada, um carro passou 8h30 da noite fazendo propaganda de restaurante, almoço para o Dia dos Pais. Isso é um absurdo. Então, eu gostaria de solicitar à Câmara Municipal que olhasse por isso, porque eu estou tentando fazer cumprir o horário, agora tem muitos aí que infelizmente não estão. E, inclusive, na reunião que nós tivemos na Polícia Militar, eu ouvi o absurdo de um falar que, tudo bem, eu vou fazer, mas se ninguém fizer, eu também não vou fazer. Então, já está virando bagunça novamente. Então, eu peço, eu tenho certeza que o senhor é muito interessado no assunto, e, por favor, vamos olhar com carinho, então, esse assunto, que eu acho que está começando já a virar bagunça novamente. E o assunto do ônibus, eu vou deixar para as meninas, vou deixar para os professores, eu acho que eles são realmente as figuras mais capacitadas no momento para poder falar sobre isso. Obrigado, obrigado, senhor presidente, obrigado, vereadores, obrigado a todos.
Obrigado, Aloysio. Queria convidar agora o professor Bruno Fávero, por favor, professor. O senhor dispõe também de 5 minutos. Fique à vontade. Liga o microfone, por favor. Isso.
Primeiramente, queria desejar boa noite a todos que estão aqui presentes, senhores vereadores, meus alunos e o restante da plateia. Eu acho que eu estou cumprindo um papel de cidadão aqui, como meu amigo Aloysio disse antes. É melhor a gente vir aqui e esclarecer a nossa versão também, já que houve uma reunião por parte da Secretaria de Educação e nenhum dos nossos professores fomos convocados para essa reunião. Então, acho que seria interessante ouvir a nossa visão que estávamos presentes nessa excursão. Antes de começar a dar o meu relato, eu gostaria de enfatizar que eu não estou aqui acusando ninguém. Eu estou aqui querendo apenas que melhore esse tipo de serviço público, que deve continuar acontecendo. Eu, como professor, vejo que um dos caminhos para se salvar a educação é que se incentive a esses alunos a conhecerem outras localidades. Então, essas excursões elas não devem parar de acontecer. Esse incidente ou outro incidente que aconteça não deve ser um desestímulo para que novas excursões aconteçam. Então, acho que a juventude de Bicas deve conhecer Ouro Preto, deve conhecer Petrópolis, deve conhecer as mais variadas cidades que estão aqui próximas, conhecer a história do nosso país, e a excursão vem bem a calhar nisso. Mas desde que esses ônibus estejam 100% aptos a fazer esse transporte. Então, o meu relato sobre a viagem é o seguinte. Saímos aqui às 5h30 da manhã, como havia sido combinado. Durante a viagem correu tudo bem, apenas houve algum relato de algumas meninas que estavam sentadas mais à frente do veículo de algo batendo na lateral do ônibus. Mas, graças a Deus, fomos de uma maneira um pouco lenta, a viagem demorou mais do que era previsto, e chegamos lá tudo bem, a viagem foi proveitosa, e na volta tivemos esse problema em Juiz de Fora. Mas eu não estou aqui para acusar o motorista, ele agiu super bem com a gente, ele foi super profissional conosco, mas eu não tenho como comprovar o que eu vou dizer, ele também não tem como comprovar, me desdizer. Então, em algum momento, ele deixou claro que o freio do ônibus não estava 100% e que ele estava segurando o ônibus em alguns instantes no freio motor para o ônibus não embalar, que se ele embalasse, ele receava não ter freio suficiente para parar o veículo. Então, eu acho que eu fiquei um pouco chateado quando ouvi isso, porque eu percebi que estava viajando num ônibus que não tinha total capacidade de fazer o trajeto a que ele estava disposto a fazer. Você levar alunos até o JF a 36 km daqui em Juiz de Fora é uma coisa. Você fazer uma viagem a Ouro Preto, subir serra, descer serra, sem estar com os freios devidamente capacitados para segurar um veículo de alto porte, carregando mais de 30 pessoas, eu acho que acaba sendo um pouco de irresponsabilidade. Analisando o fato na minha casa no dia seguinte, eu acabei percebendo que a escola não tem culpa. O que a escola fez foi fazer um requerimento para a prefeitura para que se liberasse um ônibus. Então, a escola não tem nem corpo técnico suficiente, não tem corpo técnico para fazer uma inspeção no ônibus. Então, acho que, como eu disse e repito, não estou acusando ninguém, mas eu só peço para que, reforçando a palavra do meu antecessor aqui na tribuna, que se dê mais ênfase a essa questão da manutenção desses veículos. Esses veículos são um patrimônio da sociedade biquense, da comunidade biquense. Eles devem ser utilizados, mas eles devem ser utilizados quando eles estiverem 100% aptos. Ouvi também, no mesmo dia em que nós ficamos parados lá de fora, de alguns alunos, não me lembro qual, que esse mesmo ônibus, alguns meses atrás, teve algum problema de freio na descida após o Morro da Boiada. Um dia ele subiu por lá, devido a algum congestionamento, algum problema na estrada União Indústria. Então ele subiu pelo Morro da Boiada e isso não foi um só que me disse, foram mais pessoas que acertaram, que falaram que isso realmente aconteceu, que ele quase entrou dentro de um bar, que ele quase entrou dentro do comércio por falta de freio e ele acabou parando na traseira de um carro, na chegada em Juiz de Fora ali, que é um terreno acidentado. Então, a gente vê que esses problemas, eles não foi a primeira vez que aconteceu, que eles vêm ocorrendo de uma maneira cotidiana. E o fato de eu estar aqui hoje, fazendo essa fala e mostrando a minha visão, é que eu não quero ser omisso. Eu não quero, daqui a um mês e meio, ter que ouvir uma notícia de que alguém se acidentou, de que alguém se machucou, de que alguém morreu devido ao ônibus não estar em sua total capacidade, não está com sua manutenção em dia. Então, o que a gente já está pedindo aqui é o básico, e o que eu quero reforçar como educador é o que eu falei no início. Eu acho que essa política de excursões, ela deve continuar acontecendo. Se eu fosse prefeito, se eu fosse alguém que pudesse controlar isso, eu faria uma excursão a cada semana, levaria esses alunos a conhecerem Minas Gerais, a conhecerem o nosso entorno, que é rico em história, que é rico em cultura, que vai fazer a diferença na vida deles. Mas eu só faria isso se eu tivesse com o meu transporte
100% apto para que acontecesse. Se eu soubesse que tivesse um freio 80%, eu já não liberaria um ônibus, remarcaria para uma outra ocasião, quando esse ônibus estivesse perfeito para se fazer o transporte, porque a gente está lidando aqui com vidas de adolescentes, são vidas preciosas. Perdi dois alunos em Guarará na semana passada, e eu pude perceber quanta dor que eu senti, quanta juventude se foi, quantos sonhos se perderam, e eu acho que a gente não pode tolerar que isso aconteça. Então, eu não tenho como comprovar que o ônibus estava com problemas ou não.
Professor Bruno, encaminho o encerramento.
Tá.
6 minutos já.
Então, a minha mensagem é essa. Mas que se mantenha essa política de se fazer discussões, mas com ônibus 100% aptos para que isso aconteça. Muito obrigado. E outra situação obrigado também, só para encerrar,
sim,
é que o ônibus não contava com cinto de segurança, que é um item obrigatório. Se você for ver multas de alta gravidade, não tinha cintos de segurança disponíveis para os alunos e nem para os professores. E o banheiro também não estava disponível para o uso dos viajantes.
Obrigado, Bruno. Professor Edney, por favor. O senhor dispõe igualmente 5 minutos.
Primeiramente, boa noite ao senhor presidente da Câmara e os demais vereadores e todo o público presente. Eu sou um professor que estou aqui em Bicas tem 3 anos, mas sou natural de Juiz de Fora, moro lá, venho aqui somente para trabalhar e pude estar presente com esses alunos no sábado nessa viagem. Não vou me estender muito porque já fui contemplado pelas falas anteriores, então serei breve. Tá? Então, reforçando o que o professor Bruno disse, entendo que é muito importante essa política de ter-se um ônibus para se levar os estudantes para fazer suas faculdades em Juiz de Fora. É importante ter esse ônibus para que se possa serem feitas viagens para os estudantes da cidade de Bicas. É uma coisa que agrega muito para os estudantes. Né? Com certeza isso vocês verão no futuro, que vocês fizeram história na vida desses estudantes, foram importantes na formação desses alunos. Então, é importante continuar, sim, com essa política de ter o ônibus. Mas é importante também que sejam feitas as devidas manutenções para que possam evitar qualquer tipo de problema. Sei que, com certeza, as manutenções devem ser feitas. O que aconteceu poderia ter acontecido com qualquer outro ônibus que fosse de uma empresa privada. Tá? Então, assim, não é uma coisa falar porque isso é um ônibus da prefeitura que aconteceu isso. Não, poderia ter acontecido, sim, com qualquer outro ônibus. Se eu estivesse no mesmo ônibus que fosse de uma empresa privada, estaria fazendo a solicitação junto ao representante da empresa da mesma forma como nós estamos fazendo aqui. Então, para não ficar aquela coisa, as pessoas acharem que é só uma crítica, né? Uma coisa que é uma crítica que não seja construtiva, pelo contrário, é importante, sim, ter essa política, que os ônibus funcionem bem, que levem os estudantes e retornem com eles para casa em plena segurança, né? Então, a forma que nós viemos aqui é mais para esclarecer um pouco a situação e contar o que realmente aconteceu nessa viagem, para que não fique esse disse-me-disse, e as pessoas ficam achando que isso aí é um pessoal que está inventando história, é um pessoal que quer afetar os gestores que estão na atual administração. Não é um ataque, longe de ser. Tá? É uma forma que nós agradecemos, sim, à Prefeitura de Bicas, vocês que estão nos escutando, concedendo essa palavra de estar nos ouvindo aqui o nosso relato. Tá? Então, de forma alguma, é um ataque político. Tá? Então, que isso fique bem claro, que depois as pessoas não possam vir falar que isso aí estão querendo criticar a gestão porque o pessoal é da oposição. Não, de forma alguma. Até porque eu não tenho nem como ser, porque nem de Bicas eu sou. Tá? Então, o que o professor Bruno já relatou, viajamos num ônibus onde não tinha cinto de segurança. Se tivesse alguma blitz da Polícia Rodoviária Federal, provavelmente nós estaríamos parados até que um outro ônibus pudesse vir para nos evocar, sem contar que isso é uma segurança para nós viajantes. Que se acontecesse qualquer incidente pelo meio do percurso, que fosse necessário fazer uma freada brusca, várias pessoas que ali estavam poderiam ter sido gravemente feridas. Né? Então, que esse tipo de coisa não se repita, que vocês possam estar exercendo a função de vocês, de estar fiscalizando mesmo, dando ênfase a essa questão do transporte público, porque nós possamos ter um transporte de qualidade e com muita segurança. Tá? Vou encerrar a minha fala por aqui. Agradeço a oportunidade de estar nessa tribuna, dando a versão que eu tenho dessa viagem. Muito obrigado ao presidente e aos demais vereadores e ao público presente. Obrigado.
Muito obrigado, professor Edner. O estudante que vai, a Karina. Por favor, Karina, dispõe de 5 minutos.
Edney. Primeiramente, eu só queria falar que a viagem, eu citei o nome da escola, no caso, porque a diretora falou para mim, para todos os alunos que estavam na sala, que o ônibus seria alugado. E no dia a gente chegou, era o da prefeitura. Todo mundo já sabia que tinha acontecido várias coisas com o ônibus, devido ao freio. A gente foi muito bem, só que a gente escutou barulho. Quem estava lá atrás, quem estava na frente, escutou barulho e, na hora da volta, estava um cheiro de queimado. A gente voltou, parou em Juiz Fora, que meu professor Wesley desceu. A gente andou mais um pouquinho, obrigada, e parou de novo. Aí todo mundo desceu do ônibus, querendo saber o que aconteceu. O motorista foi, como eu já tinha falado com o meu professor, e vários escutaram, que era um problema no freio. Aí, tá, todo mundo ficou desesperado, tipo assim, a gente desceu muito morro e poderia ter acontecido alguma coisa, até porque não tinha cinto, só tinha um cinto que eu vi, que no caso era onde a Pâmela estava sentada, e o banheiro também não estava funcionando. Aí foi o caos todo, e na hora que foram prestar o socorro para a gente, que foi no Amarelinho, junto com o Fernando Araújo, e eu acho que o Vinícius, a gente estava doido para entrar no ônibus, todo mundo desesperado, querendo vir embora, que ninguém tinha carga no celular para ligar para casa para poder avisar. O Fernando foi bem ignorante com todo mundo, falando que não era obrigação dele estar lá, que ele estava numa festa, que ele foi lá ajudar, e que perguntou se a gente ia pagar um lanche para ele ainda. É, depois disso, depois de eu ter publicado tudo, ele me chamou de mentirosa, sendo que todo mundo tinha escutado que o problema era no freio. Então, eu não sei se eu sou mentirosa com todo mundo ou só o motorista que mudou a versão dele depois do Fernando ter me chamado no privado para tentar me coagir depois das minhas falas no Facebook.
Sim. Entendi.
Era só para esclarecer mesmo o que aconteceu na viagem. Caso queiram ver, as conversas estão aqui.
Gostaria que você pudesse deixar isso conosco. Bem, eu agradeço a fala de todos, a compreensão dos colegas. Eu vou abrir para os vereadores que quiserem usar a palavra para falar sobre o assunto. Mas quero só, vereador Thiago, se me permitir, já falando em nome da presidência da mesa, Aloísio, e informar para todos que esse assunto vem sendo abordado aqui na casa. Infelizmente, a gente não tem essa frequência enorme igual a gente está tendo aqui hoje. A gente gostaria que isso fosse toda semana, né? Mas isso vem sendo discutido aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. No dia 6 de junho, eu enviei um ofício da presidência ao DR para falar sobre a situação desses veículos. Foi depois do primeiro acidente, pouco depois do primeiro acidente. Foi até antes mesmo do Aloysio ter usado a tribuna, ele usou no dia 12, na segunda-feira, e no dia 13 a gente oficiou o prefeito falando sobre o assunto. Né? Aloysio, eu ia até para te dar satisfação, se você quiser a cópia depois, a gente terminou aqui o ofício dizendo que você usou a tribuna pedindo a verificação do estado de manutenção dos ônibus, a necessidade de manutenção constante da frota, informações sobre peças de veículos, alunos sendo transportados de pé, nos ônibus menores, tudo isso, tudo aquilo que você citou aqui na tribuna no dia 12. No dia 6 a gente já tinha oficiado o DR para falar sobre essa situação. Tá? Então é só essa satisfação que eu queria dar em nome da mesa. E hoje, da mesma forma, depois que os vereadores comentarem, amanhã provavelmente a gente vai estar oficiando novamente a administração, o DR, dessa vez por sugestão do vereador Diego ontem, até a própria Polícia Rodoviária Federal, para que esses ônibus sejam efetivamente, né, fiscalizados. Tá? Vou passar para os vereadores que quiserem. Thiago, vereador Thiago.
Primeiramente, parabenizar o Aloysio, Bruno, né? Professor Bruno, professor Ednei, e a Kareninha. Parabéns pela colocação de vocês. Eu queria falar também, a gente fez um... Quando a Luísa esteve aqui, foi mandado... Você falou a mesma questão sobre o carburador do ônibus que estava na Santos. Foi respondido para a gente sobre o radiador. E o diretor de transporte lá falou que não existia aquilo, aquela fala, que não ocorreu e tudo bem. A colocação que eu queria fazer, que foi de mais grave, eu já sabia disso, porque a Karina é minha vizinha e eu, quando vi, eu não gosto de escrever muito no Facebook, porque eu acho que... Mas a gente conversou. O que eu achei mais grave foi um funcionário da prefeitura, que é responsável por isso, falar essas coisas que ele falou para ela e ainda tentar coagir uma menina que acho que não tem seus 18 anos ainda, porque ela se expressou de uma maneira que foi contra, assim, o executivo. Então, eu achei, assim, uma falta de respeito que ele cometeu ali. E, senhor presidente, eu quero falar que da outra vez a gente mandou uma indicação lá, fizemos um requerimento, eles responderam, e agora a Comissão de Saúde, eu como presidente de Educação e Assistência Social, quero chamar os envolvidos aqui para dar uma explicação melhor. Tá? Então, vou pedir o Guilherme para marcar, depois vou combinar com o Isaías, que está na USA, tá bom? Só para a gente poder se informar melhor sobre o assunto. Tá, obrigado.
Ok, vereador, presidente. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Com a palavra, vereador Ailton.
Ô, vereador, eu quero falar, o Aloysio falou aqui que os ônibus são da mesma empresa que compraram em São Paulo. Quando comprou os ônibus, já era um ônibus dilatado, um ônibus 2003. Quando comprou, eu fui contra, pelo ano do carro. Agora, sobre esse problema do freio, eu vou deixar para o Tanaúz explicar, porque um cano de freio, um canduíte de ar, ou mesmo um tubo qualquer, pode soltar, estourar, num quebra-mola, numa pedra. Então eu não vejo assim esse alarde. Acho, vou bater pompa pro chofer. Bom, viu as condições do ônibus, não tem condições, eu não vou tocar, não vou arriscar. Essa é a minha opinião. Mas nós temos que ver também que o ônibus é um carro 2003, gente. Nós estamos em 2017. Eu prefiro que o Tanaúz dê as explicações cabíveis, que é um técnico, né, um mecânico. Tá bom? É só isso, presidente.
A palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, secretária de Saúde, Verônica. Boa noite, diretores de Esporte e Cultura. Boa noite aos estudantes, aos professores, a todos os presentes, né, que usaram a tribuna. Primeiramente, parabenizar vocês, né, pela disponibilidade de vir à Câmara, de apresentar o problema. Acho muito importante separar o fato político. Né, o professor Ednei foi muito feliz na sua fala, professor, porque... nesses assuntos costuma-se colocar muita política, né, que seria interesse político no meio de prejudicar ou de defender. Então, acima de tudo, vocês estão de parabéns. O motorista, ele agiu preventivamente, independente do que for o problema, que fosse a verdadeira causa do problema. E nós aqui, independente de situação de partidos, nós temos que estar aqui defendendo e buscar realmente a verdade dos fatos. Né? Um ônibus que é feito, um ônibus que é utilizado para transportar estudantes, de fato, ele tem que ter uma revisão, isso deve ser acompanhado. Parabenizo a mesa diretora pelos os atos que serão... propostos que serão enviados ao presidente da comissão. O homem bem disse, além desses fatos aí, muito disse, me disse, né, que realmente deve ser apurado, porque numa situação dessa, todos têm que falar a verdade para poder chegar à verdade e corrigir um problema. Né? Aqui ninguém quer, penso assim, a questão política está totalmente afastada, tá? É a segurança dos alunos, independente da administração que hoje está, amanhã, estará outra, futuramente outra. Então, assim, é um patrimônio, é um bem público, né, que pelos problemas de compra que nós, que a administração vem relatando, o vereador Ailton relatou ali, mas o que acontece é que os ônibus estão aí, os ônibus foram adquiridos, são esses que estão sendo utilizados para o transporte, né? Sei que a administração tem o interesse, tem a vontade de futuramente fazer essa atualização de frota, né? E nós podemos colaborar junto a deputados, solicitando recursos, né, para fazer essa troca, mas enquanto isso, nós aqui como vereadores eleitos para representar a população, poderemos cobrar realmente uma, que seja feita uma revisão constante, né, porque os ônibus eles rodam todo dia, direto, então tem que ser feita realmente uma revisão bem atualizada, bem pormenorizada, né? Então, só quero deixar aqui claro que, de todos os lados, nós devemos esquecer os embates políticos e pensar único e exclusivamente no bem-estar dos alunos, e que é um bem público municipal, que nós temos que preservar até que, se Deus quiser, o município possa adquirir veículos mais adequados, mais novos, né, se for o caso. Então, apoio todas as iniciativas aqui com relação à verificação dessas revisões, né, e até mesmo de apurar o que, de fato, esses pormenores que ocorreram, né, além da situação de mecânica, isso não pode acontecer, esses fatos... Acontece, né, a questão mecânica acontece, a gente tem que todos se unirem para poder chegar e resolver. Não pode acontecer essas situações, então tem que ser averiguado realmente. Eu apoio.
Obrigado, vereador Rafael. Com a palavra agora está inscrito o vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Queria agradecer a presença da ilustre secretária de Saúde, Verônica, o diretor Rodrigo. Bom, gente... Eu, no princípio do meu mandato aqui, começou em janeiro, teve o recesso, teve fevereiro. Aí começou o período, o ciclo escolar. Pessoal da faculdade, tudo. O nosso prefeito, Honório de Oliveira, prometeu dar transporte gratuito para Juiz de Fora, para todo mundo. Eu bati palma para ele. Agora, uma coisa que tem que ser feita é o que ele não está fazendo. Ele está dando o transporte, tudo certo, mas não está dando segurança alguma. Em março desse ano, 10 de março, eu fiz um requerimento pedindo explicação do motivo dessas fotos aqui, ó. Estão em preto e branco, mas essa foto que mostra aqueles ônibus amarelinhos superlotados, todos os dias indo assim. Sim. A resposta que a secretaria me respondeu. Cumprimentando o ilustre vereador, informamos que até o momento não recebemos nenhuma notificação a esse respeito. Como não? A partir de um mês do ciclo estudantil, reclamavam e continuava a mesma coisa. Mas aí responderam isso. A gente pode entender que no começo é muito difícil e tudo. Bom, passou-se um tempo depois, continuou ocasionando a mesma coisa. Eu até levantei aqui, não foi nem a respeito de requerimento, foi até para o líder de governo, Rafael Aquino, até ele deve lembrar, que eu levantei que tinha o prefeito, o município, ganhou dois ônibus de convênio, me parece, foi final de fevereiro. E em abril os ônibus ainda estavam rodando sem placa. Nem placar os ônibus estavam rodando, pegando uma BR. Isso é o cúmulo do absurdo. Não pode. E fora as outras coisas, né? Superlotamento, relatos de pessoas, até o motorista mesmo falou, ó, os carros, não digo os ônibus, mas as Kombis estão em péssimas condições. Aí passou um tempo, Rafael Aquino trouxe a resposta, que as coisas estavam se adequando e tudo, que estava no princípio do mandato. Em abril, tá, 3 de abril, solicitei um novo requerimento, porque os alunos estavam reclamando que o ônibus estavam em rotas, como é que eu posso explicar? tinha rotas que os ônibus estavam superlotados e outras rotas os ônibus estavam vazios. Aí eles responderam no tempo hábil que eles iriam fazer um estudo para que o problema fosse resolvido. Aí passou um tempo, o senhor Luísio veio, fez o uso da tribuna, ele até levantou que um dos ônibus, eu não sei se foi esse do incidente de sábado, que estava parado lá em cima na Aviação Santos e estava tirando peça deles para passar para outros. Sabendo-se disso, que o senhor Luísio utilizou da tribuna, eu convidei a mesa diretora e fomos, eu e o vereador Joel Milão, até almoxerifado, Secretaria de Obras, num sábado. Por que sábado? Porque sábado é onde a maioria dos veículos se encontram lá, aguardados, por não ter expediente. A maioria, mas não sou todos. O secretário Fernando, secretário de Obras, o senhor Fernando, apresentou um relatório de revisões, apresentou que já estava sido feito licitações de pneus que realmente estavam aparecendo no arame. Realmente tinha uns pneus lá e tudo, mas eu não sou mecânico, o Joel muito menos. A gente não chegou a abrir capô de carro para ver se estava com troca de óleo, se estava faltando óleo. Nós averiguamos superficial. Aí, volto a falar, o Fernando apresentou um relatório que estava tudo de acordo e ficou por isso mesmo. Hoje, eu tive a constatação de dois alunos que pegam, vão de ônibus para a gente fora no 5,5, da rota da Docto, continuando gente em pé. Aí eu te falo o seguinte, eu deixo uma pergunta. Pô, já tem 8 meses de mandato. Será que até hoje não conseguiram resolver isso? Aí vão falar, coloca os ônibus grandes. Os ônibus grandes não estão em condições de rodar. Ah, não estão? Vamos fazer um leilão, vamos vender. Nós suplementamos, antes do nosso recesso, R$500 mil para fazer uma Secretaria de Educação. Ali do lado da Secretaria de Obras. Por que que, em vez de suplementar uma obra de R$500 mil, compra 2 ônibus? Nós estamos mudando aqui para o prédio do lado, se Deus quiser. Ali nossa licitação vai ser semana que vem. Agora, precisa ficar passando aperto na rua, caindo em boca do povo, jogando o nosso município para baixo? Não há necessidade disso. Eu já cansei de falar isso. Uma outra coisa também, vocês, jovens, serão os adultos, serão nós amanhã. Então nós temos que proteger mais a vocês do que a nós próprios. Porque daí vai sair o engenheiro, o médico, o agromessor e etc. Então nós temos que prezar pela vida de vocês. E eu volto a falar uma coisa, que até o Joel falou uma vez, a gente tem que parar desse esse negócio de mimimi e fazer acontecer as coisas. Porque de palavreado a gente está cheio, a gente quer que tome providência. Então, Rafael, mais uma vez, leve o executivo a essas cobranças. O senhor Aloysio, o senhor Bruno, o senhor Edne, a senhora Karina, não deixe esse pessoal, porque é que falaram na tribuna, é melhor convidar o prefeito para a formatura do que convidar os familiares convidando para o sepultamento lá embaixo. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador Luiz Paulo.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. O problema do ônibus lá, eu tive hoje, informei a respeito do problema com o ônibus de Anjo de Fora. O Fernando me disse que foi um parafuso do compressor que soltou. E, infelizmente, essas coisas acontecem, entendeu? Soltou um parafuso, quebrou, sei lá. E eu quero parabenizar o motorista que parou, pediu socorro. E eu quero. O professor Ednei disse que o ônibus tem um cinto só nos bancos. Os bancos todos só têm um cinto de segurança. Pois é, Rafael, isso aí é grave. Isso aí você deve ver, porque realmente, se esse ônibus tiver com cinto só, ele não pode fazer bica de fora. Entendeu? Isso aí nós vamos conferir amanhã, ver se realmente está acontecendo isso aí. Amanhã nós vamos ver isso aí. Se tiver, nós vamos pedir o prefeito Honório que até que pare esse ônibus, porque para botar cinto para poder fazer isso aí. Agora, a respeito do carro ter um problema de freio, o motorista fez o papel certo, parou, isso é uma coisa que acontece. Realmente o carro arrebenta um conduíte de freio, arrebenta um cano de freio, no caso lá foi um compressor, o freio endurece, entendeu? E quando o carro, esse ônibus, o outro ônibus enguiçou no Morro da Boiada no início do ano, o motorista estava errado, que naquele morro não é para subir ônibus, ali não sobe e nem desce ônibus. Ali foi mais erro até do motorista. O motorista, se não me engano, ele foi descer lá o Morro da Boiada. E o freio do ônibus esquenta e fica duro realmente o freio. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Amanhã mesmo nós vamos conferir esse problema do cinto de segurança. Eu quero que vocês, todas as vereadoras, vamos lá, vamos conversar, vamos ver esse assunto. Falou, Ailton.
Obrigado. Obrigado, vereador. Falava a vereadora Denise, solicitou antes. Denise. Ah, não pode ser, tanto faz. Se resolva. Vereador Joel, então.
Eu sou humilde, eu vou primeiro. Deixa eu falar para vocês, como o Diego relatou aqui, e algumas coisas ele esqueceu de falar, que aconteceu no sábado lá, que a gente foi dar uma olhada nas Kombis, os dois ônibus não estavam lá, e foi logo depois que o Aloysio veio aqui e usou a tribuna, e foi relatado pelo senhor Luiz Fernando Paz de Souza, o secretário de obras, que estava tudo organizado, não estava mais naquela situação que o Aloysio falou, que já estava tudo sendo arrumado. Eu até falei com ele uma coisa lá, não sei se o Diego lembra, as Kombi estavam muito sujas por dentro, era uma sujeira só dentro das Kombi. Eu falei assim, não é possível que você não tem como. Aí ele falou que estava com um problema da pessoa que lavava os carros, entendeu? Então assim, a gente está aqui, há um tempo atrás, correndo atrás dessa situação, essas reclamações, elas não são agora, já vem essas reclamações, esses problemas, e a gente está aí para ajudar a solucionar o problema junto com o executivo e junto com vocês. Agora, a gente só não pode ficar deixando as coisas acontecer. A gente veio todo mundo aqui hoje. Vocês se reuniram aqui hoje, vocês estão reclamando, vocês estão no direito de vocês, e passar uma semana, e passar duas, e começar a acontecer de novo. Então, assim, eu faço parte da mesa diretora, o senhor presidente, vamos começar a cobrar toda semana. Se está arrumado, se não está, vamos cobrar. Relatório, quero saber onde foi, o que arrumou, porque aí a gente fica mais seguro. Porque se a gente for deixar o vento levar o que vai fazer, vai ficar complicado. Então, assim, a gente não está aqui para atrapalhar o executivo trabalhar, a gente não está aqui para fazer política nessa situação, aproveitar o ensejo para fazer política, porque isso aí não se faz política aí, a gente tem que fazer o negócio funcionar. Não é fazer política. Funciona que o negócio fica bom para todo mundo, entendeu? Então, assim, essa é a minha fala. E a gente está aí, junto com os vereadores, para a gente tentar resolver essa situação, porque já está ficando grave. Agora já começou a ficar muito mais complicado do que a gente imagina, porque é muita reclamação em cima de reclamação. E não resolve, entendeu? Eu quero só isso, senhor presidente. Boa noite a todos.
Agradeço, vereador Joel. Vereadora Denise.
Eu quero cumprimentar a todos, dizer aos professores que eu fiquei até muito feliz que há muitos anos atrás... Eu tenho que falar que são muitos anos atrás. Eu fui professora lá da escola estadual onde vocês estudam, durante 11 anos, e fiz esse mesmo trabalho de levá-los. Lógico que eu não os levei tão longe, porque em Juiz de Fora, eu levei-os na Universidade Federal de Juiz de Fora. Até porque tinham poucas universidades em Juiz de Fora. Era só o Grambery e o Machado Sobrinho, de universidades particulares. Mas fiz esse mesmo trabalho de levá-los lá e no Cândido Toches, como professora do curso técnico em contabilidade, que era a área que eu atuava, para fazer essa análise dos cursos, para que os alunos vislumbrem e se encantem com a universidade. Né? A Universidade Federal de Juiz de Fora é lindíssima. Então, naquela época, não era nem tão bonita quanto hoje, né? Isso em 1996, dizer, olha quantos anos isso, mas para os alunos isso é extremamente importante, que eles vejam aquele espaço e se encantem com aquilo e desejem fazer parte de uma universidade. E no estado de Minas nós temos muitas universidades boas. Nós temos a Universidade Viçosa, a Universidade de Lavras, nós temos a de Ouro Preto, nós temos a UFMG, estou falando universidades federais, né? E nós temos muitas universidades, esse trabalho é importantíssimo, parabéns ao professor de Sociologia, né, que é você, e o Bruno, que eu conheço há muitos anos já. E dizer a vocês o seguinte, é importantíssimo isso. Quando soube do assunto, lógico que eu já busquei as informações que eu precisava. Esses ônibus, eles realmente são de 2003, o ano de fabricação deles. Eles foram adquiridos em 2015, no valor de 130 mil cada um. E esses ônibus, na verdade, eles chegaram aqui pintados. Eles vieram de Juiz de Fora já pintados. Não era essa a aparência. E acho que a gente realmente tem que fazer esse acompanhamento. O Vinícius, que eu conheço mais, que é da área de transporte, é um menino muito sério. É uma pessoa extremamente séria e profissional nessa área de transporte. Eu não posso falar do outro, mas falo do Vinícius, com quem já trabalhei muitas vezes, e sei que ele tem essa preocupação. E hoje eu estive com ele, conversando com ele sobre isso, e relatando da importância que a gente tem que fazer isso. Acho que vou conversar com o prefeito, não sei se leilou esses ônibus, não sei se esses ônibus têm maiores problemas, que precise até fazer isso. Né? Às vezes, eu não entendo muito de carro, 2003, às vezes eles têm até condição de continuar, isso tem que ser avaliado, e o Vinícius é um menino bom nessa área. Então, talvez falte mais um pouco de trabalho em cima disso. São ônibus que vão todos os dias a Juiz de Fora. De extrema importância esse transporte escolar. Né? Eu não tive essa oportunidade à época de ter um transporte escolar gratuito. Passei muito aperto para poder estudar em Juiz de Fora, em 1974, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em uma época difícil. A sorte é que a gente sempre acha um amigo, né? Pessoas amigas que nos ajudam. Eu arrumei um amigo, uma pessoa amiga em Juiz de Fora, que me acolheu para poder estudar. Porque era caríssimo. A gente não tinha transporte escolar, né? Mas não acho, acho que tem que ter, não viu? Não estou falando isso com saudosismo daquelas pessoas. Lá no meu tempo não tinha isso. Não, não tinha isso e acho que hoje tem que ter. Né? A minha vida teria sido mais fácil. Porque tem gente que é saudosista, acha que... Ah, andei a pé na roça, andei mesmo. Estudei em São Manel. Quer dizer, agora eu não acho que os alunos têm que andar a pé. Acho que os alunos têm que andar de carro, têm que melhorar. Tem gente que acha que não. Só porque andou a pé, estudou na roça, que tem que continuar assim. Não, foi outra época. Mas acho importantíssimo o transporte para os alunos. É muito caro, porque eu também tive filhos que foram alunos do estadual também. Quer dizer, eu também fui aluna do estadual, só 2 anos. Né? Ele não tinha esse nome. Quer dizer, são gerações, né? Fui aluna, meus filhos alunos, e fui professora daquela escola. Acho esse trabalho importantíssimo. Acho que vocês têm que lutar muito pela educação, por estudar, para ir para uma universidade. E acho que vocês merecem esse apoio estudantil. É importantíssimo isso para vocês, esse transporte escolar. Eu tive filhos para estudar em Juiz de Fora. Caro o transporte, difícil, optei por fazer eles morarem lá em Juiz de Fora, próximo à universidade. O Bruno sabe, morou junto com meu filho lá perto da universidade, que era barato, mais barato do que o seu irmão que morou, né? Na verdade, não foi nem você também morou, né? Era melhor, mais barato. Hoje o transporte é importante para os alunos. Agora, precisamos olhar isso com mais carinho. Tem certeza que eu já conversei com o Vinícius, que isso vai ser visto. O Vinícius é uma pessoa muito séria nessa área. E vocês tenham certeza que isso vai ser acolhido, que isso vai ser verificado. Pode? Sim. Ah, sim. É. Sim, sim, sim. Por isso que eu estou fazendo esse comentário que eu já fiz, e o Honório era diretor da escola à época, né? E eu fiz esse trabalho quando ele era diretor. Não, não tem. A gente entende que, às vezes, o homem público, a pessoa pública, tenta fazer essas coisas com o fito político ou com a visão política. Isso é natural, é normal. Algumas pessoas vão para essa linha. Isso faz parte. Mas eu tenho, pode ter certeza que eu acho importantíssimo esse trabalho que vocês, professores, estão fazendo, para que os alunos se encantem, para que abram os olhos, para que estudem, queiram uma universidade, né? E uma universidade federal, que não desmerecendo nada das universidades particulares, que hoje são muito bem equipadas, mas é para dar aos pais aquela condição melhor de fazer parte de uma universidade federal. Pode ter certeza, já conversei com o Vinícius. A minha parte, eu, Denise, vou fazer o meu acompanhamento que devo. Já fui verificar os veículos, a condição. O vereador Louro conhece esses veículos, que participou, né, na época da compra desses veículos. E eu tenho certeza que a gente vai fazer o melhor. E parabéns a vocês. Que vocês tenham o olhar, né, brilhante, com bastante brilho para a universidade. Não deixem isso. Isso é importantíssimo. E lutem pelos seus direitos, que é o normal e natural. E faz parte necessário, tá? Meu abraço para vocês, meu apoio incondicional, tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Denise. Para finalizar, vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, secretária de saúde, Verônica, professor Bruno, Edner, e a todos os presentes. Queria parabenizar também o motorista Sodalto pela essa atitude que ele teve. Eu sou motorista também aqui da casa, dirijo o ônibus, então, independente de qualquer barulho que ele escutar no veículo, mais do que a obrigação dele é parar e acionar os responsáveis, mecânico, secretário, seja quem for. Então, gostaria de deixar bem claro para vocês que a gente vai tomar providência para que isso não volte a acontecer mais. Por hoje é só, boa noite, só isso.
Obrigado, vereador Isaías. Eu esqueci de passar mais um dado para os senhores aqui, que eu acho importante que vocês tenham conhecimento, todos vocês. No final do ano passado, aqui em novembro, dia 11 de novembro, para ser mais preciso, a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, do qual eu fazia parte, a vereadora Sônia, e não lembro quem era o outro membro, no final do ano passado, a gente fez um levantamento sobre os veículos também por reclamações que haviam. O relatório final aqui dessas conversas, vou ler só alguns trechos para os senhores. Após serem ouvidos o diretor de transporte, secretário municipal de obras e a secretária municipal de educação e mais 5 motoristas, a comissão concluiu que 1. Existem veículos da educação necessitando de reparos, que não podem ser efetuados pela secretaria de obras. Portanto, a secretaria municipal de educação solicitou a contratação de serviço para que tais reparos sejam efetuados. 2. Os demais veículos apresentam eventualmente defeitos. Segundo a unanimidade dos motoristas e do diretor de transportes, problemas naturais em veículos que rodam sob as condições a que os mesmos são submetidos. 3. Esses defeitos não colocam em risco as pessoas transportadas, nem os profissionais envolvidos, segundo a unanimidade dos motoristas e do diretor de transportes. Considerando apurado e os limites da atuação dessa comissão, concluímos que é necessário um conjunto de medidas para dirimir os problemas apontados. Medidas essas de caráter administrativo, para resolver o desabastecimento de peças e a demora nos reparos, bem como a falta de profissionais. Contudo, ficou claro que não há prejuízo aos alunos, nem risco à saúde e vida das pessoas transportadas e dos motoristas, ainda que algum transtorno seja eventualmente causado. De tarde, enviaremos ao senhor prefeito esse relatório, acompanhado das atas das reuniões, para que sejam estudadas soluções para os itens apontados. Por que eu estou mostrando isso para vocês? É porque, para que fique claro para todo mundo, assim, que a gente tem limitações de atuação aqui, nós vereadores, né? A gente cobra, a gente fala, mas a gente não tem o poder de atuar sobre isso diretamente, né? Então, assim, ano passado isso foi feito, no final do ano passado, esse ano, como eu já demonstrei aqui, a MISA já atuou nesse sentido de tentar alertar as autoridades sobre o problema. E vou fazer também, o vereador Rafael, líder do governo, a sugestão, que a gente sabe, eu não concordo com essas colocações, que os carros são velhos, não podem ser usados. Eu lembro que nessas reuniões que a gente fez com os motoristas aqui, dois motoristas muito experientes, que era o Lúcio e o Rominho, que trabalharam muitos anos na Santos, na Aviação Santos, eles disseram o seguinte, que a questão é só de manutenção preventiva mesmo. Mangueiras, amortecedores, pneus, em dia, bonito, que o ônibus roda muito tempo, segundo a palavra deles. E se você for olhar em Mar de Espanha, como o Aloysio citou aqui, a manutenção daqueles ônibus são feitos na autorizada Mercedes em Juiz de Fora. Acho que a prefeitura deveria fazer o mesmo. Até porque, como citou o vereador Diego, foi autorizada aqui uma suplementação de 500, meio milhão de reais para construir uma nova sede da Secretaria de Educação. Será que isso seria necessário? Aí são as questões de prioridade de governo. Eu não enxergo que isso seja prioridade. Prioridade era dar condições desses ônibus rodar melhor, comprando ônibus novos ou sei lá o quê. Não acho que é essencial construir uma Secretaria de Educação para sair do aluguel, que fique no aluguel. Aliás, a visão nova da administração tem uma visão muito diferente dessa questão de prédios próprios. Né? A linha que estuda isso acha que mais negócio para o município, vamos usar essa palavra dessa forma, é manter o prédio alugado, se for o caso. Né, do que ter que ter manutenção com prédio próprio, sem necessidade. Então, assim, isso vai ser, vereador, peço ao senhor que leve ao prefeito, líder do governo, para fazer essa sugestão. Manda esses ônibus para uma autorizada, suspenda essa ideia de construir a nova Secretaria de Educação, pegue esse recurso e invista num dois ônibus novos, ou mais dois até usados. Não precisa ser novos. Se tiver mais dois ônibus grandes igual aqueles, usados, como o Mar de Espanha tem, você vai poder mandar três rodando e um sempre na manutenção. Ou dois rodando enquanto dois estão na manutenção, não sei. Eu estou falando para fazer essa análise, porque eu não vejo isso como prioridade, na minha opinião. Prioridade é garantir a segurança de quem usa o transporte. Tá, muito obrigado a todos mesmo. Espero que vocês venham aqui mais vezes. Sim, fica à vontade, vereador.
Desculpe até fugir do regimento, mas porque o senhor relatou aí esse inquérito que foi realizado no...
Até no... seu pedido, vereador.
Isso.
Requerimento número 79/2016,
vereador. É só para voltar um pouquinho, para a gente perceber que não é um problema atual, que é só da atual administração. Eu acho que é um problema o vereador Louro, o presidente, falou muito bem. No ano passado, eu vi isso acontecendo constantemente, não só com esses ônibus, mas com as vans, várias pessoas, vários mães de alunos da zona rural, em várias ocasiões, ficaram sem o transporte. Então foi aonde eu solicitei que a Câmara verificasse essa situação, porque a gente mandava para a secretária de Educação, falava uma coisa, os motoristas falavam outras. Então, assim, não estava batendo. Era alguma coisa com relação à manutenção. E parece que o problema vem persistindo, e nos parece que, assim, eu não sou da área, né, o Tanaúsa é mais dessa área, mas que ainda está acontecendo esse problema de manutenção, e talvez seria o caso realmente de se passar para uma mecânica autorizada, né, para fazer, às vezes, uma terceirizada, né, da gente entrar nessa discussão. Né, porque não é nem de incompetência da administração passada ou dessa, mas que não tem mão de obra especializada para fazer determinadas manutenções. O Diego também não é especificamente da área, mas pode falar até melhor, né, o Tanaúsa. Então, de repente, o problema que a gente está vivenciando, lógico que a administração entende que deve se fazer o mais breve possível a atualização desses veículos. Mas que a gente deve enfrentar, de repente, de imediato, é essa manutenção especializada, né, que vem ocorrendo, esses problemas já vêm ocorrendo desde o ano passado. Então, não é só, muito mais é o problema de risco aos alunos, aos motoristas, professores, mas também de não sendo tão grave, é de perder um dia de prova, né, de perder... algum compromisso. Então, tem, mesmo não sendo tão grave para o problema de integridade física, mas também vem outras consequências. Então, acho que a gente, nós, da situação, nós vamos, como o presidente disse, eu estou entendendo mais dessa forma, que é uma falta de mão de obra especializada para se fazer determinadas manutenções, né, que talvez para tentar cobrir, né, mas ela não fica, não é a mesma coisa de uma terceirizada, né, da empresa lá. Então vamos levantar essa discussão com a administração para, de repente, sanar esses problemas.
Muito obrigado, vereador Rafael. Como nossa primeira parte do expediente uma hora e 30 minutos improrrogáveis, diz o regimento, mas a gente já tem 15 minutos para entrar nos demais assuntos. Informes do Executivo, vereador? Nós temos? Não? Entrada de proposições, então, dos senhores vereadores. Sim. Entrada de proposições. Primeira apresentação de um projeto de lei número 26/2017, de autoria do vereador Ailton. Vereador, com a palavra.
Projeto de lei número 26/2017 denomina de Padre Eupídio José Barbosa o logradouro conhecido como Rua D, no bairro Gilson Lama, e dá outras providências. Justificativa. Nosso estimado Padre Eupídio faleceu no dia 29 de maio deste ano na Santa Casa Misericórdia de Juiz de Fora. Ordenado presbítero em 18 de janeiro de 1974, Padre Eupídio passou por diversas paróquias, sendo que na nossa cidade foi a maior. Começar por você, então. 12 anos. O padre ainda se foi coordenador da pastoral arquidiocesana e da... Não estou entendendo aqui. Cúria Metropolitana. Em nossa cidade, foi sempre muito querido, era lembrado em todos os seus exemplos de retidão e generosidade. Apresento esse projeto como uma justa homenagem a um homem dedicado ao próximo e bem-estar de nossa cidade. Vereador proponente, Ailton Moreira Mendes.
Na verdade, eu acho que são duas indicações, né? Nem solicitando informação.
Informação e requerimento. Informação e requerimento. Isso aqui é divulgação. Informação e requerimento mesmo. Muito obrigado, vereador. Vamos passar agora as indicações dos senhores vereadores. Vereador Rafael Aquino, com a palavra.
Senhor presidente, apresento a indicação de número 198, onde solicito da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, através da Diretoria de Esportes, que faça a divulgação e inscrição para os professores de educação física do município, de cursos de esportes diferenciados para serem oferecidos em nossas escolas. Justificativa, estão disponíveis aos professores especialistas das escolas 8 cursos de esportes diferenciados, além do impulsionar esportivo e impulsionar estratégico durante o segundo semestre de 2017. Golfe, mini atletismo, hóquei, tênis, rugby, goalball, futebol de 5 e ginástica. Caberá às superintendências regionais de ensino fazer o acompanhamento da adesão aos professores de educação física dos ensinos fundamental e médio, especialistas e os professores do eixo esporte e lazer da educação integral. O programa tem como objetivo o incentivo da prática de novos esportes na escola, o trabalho com as competências socioemocionais por meio do esporte e dos seus valores, e o fortalecimento da cultura esportiva em cada comunidade escolar. Por meio do compromisso com o desenvolvimento integral do aluno, o programa utiliza a temática do esporte para trabalhar as competências socioemocionais em 5 dimensões: abertura a novas experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e estabilidade emocional. O programa contribui para o fortalecimento da cultura esportiva, incentivando que alunos e professores resgatem os esportes, jogos e brincadeiras presentes na história de sua comunidade. Também viabiliza o reconhecimento de modalidades típicas de outras comunidades. Em 16 de agosto de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Diego.
Indicação número 196/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que o Executivo Municipal faça a repintura da sinalização horizontal na rua Arthur Bernardes. Justificativo. Aproveitando que já estão sendo feitas as repinturas em diversas ruas de nossa cidade, peço que a rua Arthur Bernardes seja incluída, já que sua sinalização está severamente apagada. Contando com o apoio dos nobres edis, em 16 de agosto de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra agora o vereador Luiz Paulo. Luiz Paulo Rocha.
Indicação número 197/2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, O vereador que essa subscreve requer, após a transmissão regimental, seja encaminhada a matéria em abrígrafe e a seguir discriminada. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que verifique junto aos moradores da rua João Pinto de Castro, no bairro Leopoldina, a reabertura da rua. Justificativa. Diversas vezes os moradores do local reclamam que a rua que antes tinha saída para a rua José Varanda, em seu final, teve essa saída fechada. Na busca de atender às necessidades da população e garantir a melhoria no fluxo de pessoas e veículos no local, faço este pedido. Em 16 de agosto de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Eu vou te explicar. Indicações não, né? Então vamos passar para o requerimento. Vereador Rafael, requerimento, por favor.
Desculpem, gente. Requerimento de número 85. Solicito da Secretaria de Saúde que informe se apresentou proposta para obtenção e recursos destinados à saúde. Justificativa, Fundo Nacional de Saúde abriu o sistema de gerenciamento de objetos e propostas para o segundo ciclo de 2017, para obtenção de recursos destinados à saúde. As propostas devem ser cadastradas até o dia 18 de agosto. O sistema de gerenciamento de objetos e propostas é desenvolvido em plataforma web para uso exclusivo dos proponentes. No sistema, a entidade poderá conhecer os programas disponíveis para financiamento no exercício financeiro de 2017, cadastrar propostas, gerenciar e acompanhar todos os recursos recebidos por meio de convênio, contrato de repasse, repasse fundo a fundo ou termo de cooperação. Então, somente isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Requerimentos, vereador Joel.
Requerimento número 82 de 2017. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Que o prefeito municipal informe quais os valores gastos em materiais, número de operários e dias gastos na obra da ponte em Santa Helena, próximo ao sítio da Bandeira, juntamente com o encaminhamento da planilha orçamentária e do projeto básico. Justificativa, faça esse pedido para conhecimento em 9 de agosto de 2017. Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra é vereador Diego.
Requerimento número 84 de 2017. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe e a seguir discriminada. Solicito da Prefeitura Municipal de Bicas, através da Secretaria Municipal de Administração, que envie a listagem do chamamento dos fisioterapeutas aprovados no último concurso, indicado a data e que em cada um foram chamados, a sua posição e classificação. Justificativa, faça pedido para próprio conhecimento. Em 16 de agosto de 2017, Diego Bordão Algumas, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Quero pedir licença e desculpa aos colegas, porque eu passei a palavra para todos, para as indicações, mas não li as minhas. Então eu vou fazer a leitura agora das minhas indicações e também do requerimento. Primeira indicação, número 194, que solicita a atualização dos dados referentes a obras no sistema G-Obras do TCEMG pela Prefeitura. Justificativa, acessando o sistema, percebi que algumas obras realizadas pela Prefeitura não estão cadastradas no sistema, como a reforma da creche e a ponte próxima ao sítio da Bandeira. Contando com o apoio dos pares, em 16 de agosto de 2017... A Luiz Borges, vereador proponente, a indicação 195, que solicita que a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça faça reunião com o Executivo Municipal para apurar a cobrança de taxa de expediente para emissão de carnês do IPTU, já reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Justificativa, mesmo com decisão pela inconstitucionalidade da cobrança da taxa de expediente para emissão de carnês do IPTU pelo STF, a Prefeitura Municipal de Bicas mantém tal prática lesiva aos contribuintes. A decisão foi tomada no recurso extraordinário 789218, que teve repercussão geral reconhecida e provimento negado por meio de deliberação no plenário virtual da Corte, a fim de reafirmar a jurisprudência dominante do Tribunal no sentido da inconstitucionalidade da cobrança. Segundo o ministro Dias Toffoli, abre aspas, não se trata de serviço público prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Não há, no caso, qualquer contraprestação em favor do administrado, razão pela qual é ilegítima sua cobrança. Fecha aspas. Alertei o Poder Executivo sobre o problema, mas houve insistência na legitimidade da cobrança. Portanto, buscando uma via amigável, faço essa indicação para que a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça possa buscar uma forma de sanar o ocorrido e restituir os contribuintes. Contando com o apoio dos pares, em 16 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, e agora o requerimento de número 83, que solicita que seja retirado o projeto de lei número 21/2017 de minha autoria. Justificativa. Após ponderações sobre o projeto, juntamente com a vereadora Denise, percebi que a intenção do mesmo, que é de dar transparência a todos os procedimentos que compõem as obras públicas, inclusive com fotos para acompanhamento, pode ser obtido através do sistema GeoObras do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O envio das informações ao GeoObras é obrigatório e seu descumprimento enseja as penas previstas na Lei Complementar Estadual 102/2008, as quais, a título de informação, encaminho aos colegas vereadores. O controle social das obras pode ser exercido através do portal GeoObras, no módulo Transparência, através do link http://geobras.tce.mg.gov.br/cidadão. Cidadão sem tio no ar. Solicito à mesa diretora que divulgue massivamente essa informação através do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal e por suas páginas nas redes sociais. Contando com o apoio dos pares, em 16 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. E eu pedi para separar para Vossa Excelência, mas não veio acompanhando aqui o requerimento. Você já está ainda, Denise, mas eu vou passar para todos, tá? As exigências que são feitas e as punições que são previstas na lei complementar estadual que trata do assunto. Bom, encerrados então. Moção ninguém tem, né? Moção alguém tem? Não? Bom, então vamos passar agora aos assuntos urgentes. Alguém? Vereador Diego? Assunto urgente? Não? Não, então eu preciso passar para Vossas Excelências. Deixa todo mundo ouvir lá primeiro. Aí alertando que isso é permitido, tá, Luiz? Esse tipo de anúncio é permitido depois do horário. Ok. Assuntos urgentes. Eu vou entrar com os senhores. Primeiro eu vou falar o seguinte, vereador Denise, vereador Rafael, que é um grande defensor dessa ideia, que a gente já tentou e não conseguiu implementar. No PPA a gente fez previsão de recurso para a implantação do Parlamento Jovem, a partir do ano que vem. Esse ano, como a gente estava nessa questão da mudança e tal, preferimos não lidar com isso, mas deixamos previsto no PPA a implantação do Parlamento Jovem e algum recurso para isso. Como a gente recebeu esse convite aí para sexta-feira, né? Se algum dos vereadores quiser ir até Matias Barbosa, eu vou tentar comparecer para ver o funcionamento lá, que é sempre bom para a gente, né, conhecer o funcionamento. São várias câmaras municipais envolvidas no projeto. Se alguém tiver interesse, eu provavelmente irei. O outro assunto que eu preciso passar para Vossa Excelência é o seguinte. Semana passada aqui a gente acatou um requerimento de pedido de abertura de uma CPI. Só que o regimento, no artigo 67, parágrafo 5º, ele diz que o prazo é fixado pelo plenário da Câmara, tá? Isso nunca foi cumprido nos últimos anos. Nunca foi, não. Nos últimos anos, desde que a gente está aqui, né, Rafael? Isso era prorrogado de ofício pelo presidente, sempre foi assim, tá? Teve uma única vez que se recorreu ao plenário para fazer essa dilação do prazo. Uma vez só. Só uma vez. Na CPI da creche. Só uma vez só que veio para o plenário discutir. O que eu quero saber dos senhores é o seguinte. Diante disso, a gente faz um precedente regimental e passa a responsabilidade ao presidente sobre a dilação do prazo ou passa a decisão para o plenário. Mantém a decisão para o plenário. Porque habitualmente era feito pelo presidente. Eu estou dizendo. Uma única vez, né, trouxe esse problema para o plenário resolver. O presidente fazia dilação de ofício.
Só a vereadora Rafael. Dando a minha opinião, eu acho que não tem prejuízo nenhum deixar a cargo do plenário, porque aí vai se verificar o motivo, né, do pedido de dilação, se for o caso. Então, eu acho que não tem problema não, nenhum prejuízo não.
A partir de hoje, mantendo pelo plenário. Sua opinião é essa? Alguém discorda?
Não.
Não? Então tá ok, vai ser mantido assim. Então vamos discutir já e definir isso. A CPI foi aberta semana passada, inicialmente se dá prazo geralmente de 120 dias. 120 dias serão 4 meses, correto? 4 meses vai dar o final do ano. Então vou fazer uma sugestão. Como ela não pode virar de um ano para o outro, eu vou botar a validade dela até 31 de dezembro, bum, desse ano. Tem que encerrar até o final do ano. Pois é, aí não vai ter nem pedido no caso, mas estou falando para fixar o prazo, é fixado aqui. O prazo é fixado. Então tá, então eu vou colocar a validade. Alguém discorda que seja até 31 de dezembro? Que aí não vai ter necessidade nem de dilação, tem que encerrar mesmo até o final do ano. Tá ok. Vanessa, por favor, você amanhã tome as providências, tá? Ainda aberto para assuntos urgentes. Ninguém mais? Ok, então vamos passar agora para a ordem do dia. Vou pedir para o vereador Diego para que faça a conferência dos vereadores presentes.
Senhor presidente, todos os vereadores se tornam presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Entrando na ordem do dia, vou colocar inicialmente em discussão o projeto de lei ordinário número 23, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências, que é a suplementação solicitada pela Câmara, de R$30 mil. Está em discussão. Eu só quero fazer um alerta para os senhores, né, de novo, para que todos se recordem que o acordo feito com o prefeito era que seriam dois repassos de 35 mil. Esse segundo veio de 30, porque eu enviei um ofício ao prefeito dizendo que, como a gente já fez toda aquela discussão a respeito dos problemas do presídio, que ele poderia mandar esses 5 mil a menos para poder fazer ajuda para a manutenção dos veículos lá. Tá? Tomei essa decisão lá, né, como presidente, acho que ninguém ia discordar, porque, inclusive, para ajudar o município. Então, não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em primeira votação, PLO 23. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão o PLO 24, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$397.045,16. E da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, antes de colocar em votação, só vou alertar a vossas excelências, que eu acho que é de bom tom e eu acho que a Câmara deveria começar a fazer isso. Eu vou pedir para encaminhar o ofício aos dois deputados que fizeram as emendas, agradecendo pelo apoio ao nosso município, pela presidência da mesa amanhã. Tá? Vou colocar então, se quiser citar o nome dos deputados, fica à vontade, eu nem me lembro de cabeça. Deputado Renzo Braz, deputado Marcos Pestana. Nós vamos enviar os ofícios amanhã. Colocar então em votação. PLO número 24/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Agora vão colocar em discussão as indicações dos senhores vereadores. Inicialmente a indicação número 194 de minha autoria, que solicita a atualização dos dados referentes ao Geobras no sistema. Está em discussão. Indicação, número 194. Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, eu até ia deixar, eu até pensei em fazer essa indicação, mas foi muito interessante. Eu desconhecia esse programa, né? A vereadora Denise que me apresentou, quando a gente já estava discutindo a respeito do seu projeto de lei, dos relatórios fotográficos, né? Que eu até pedi, a gente estava analisando com mais calma, então a vereadora Denise me apresentou esse programa, obrigatoriedade do município em cumprir, em publicar sobre as obras do município, seja de convênio ou de recurso próprio. Então, assim, eu tive até como convicção, nós conversamos sobre isso, vereadora Denise, nós iríamos até votar contrariamente o seu projeto de lei, por entender que esse programa ele já contemplava o que o senhor queria e muito além, né? Penalidades mais severas, mais detalhes na hora de se publicar as obras do município, com extensões, além das fotos, vou ver se eu me lembro aqui. Eu fiquei uma tarde toda olhando esse programa, achei muito interessante, como o senhor falou aí antes. Tem até a possibilidade do cidadão fazer algum tipo de denúncia, né, encaminhar diretamente para o Tribunal de Contas. Achei interessantíssimo. E também tinha pensado nisso, da Câmara poder fazer essa publicação, né, alertar sobre o programa. E nós chegamos a conversar com o prefeito Honório, né, vereadora Denise, sobre a necessidade, né, tendo em vista as penalizações, e a importância de se treinar um servidor, um funcionário, para alimentar essas informações no sistema e para a gente poder, não só a Câmara, ter esse instrumento de fiscalização com todos os detalhes que ela dispõe, né, como também qualquer cidadão biquense ou de outro lugar possa acompanhar todas as obras. Então, fica aqui parabéns pela indicação, né, e essa, o programa ele deve ser cumprido, e acredito até que o prefeito já está verificando um funcionário para fazer esse treinamento, para adequar, que isso já não estava sendo feito já há um tempo, já, né, Denise? Só isso.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Denise.
Eu quero primeiro agradecer Vossa Excelência por ter, nós conversamos sobre o assunto. Eu acho que é importante isso. O Geobras é um instrumento interessantíssimo, ele é importante para o município, para as pessoas, e Vossa Excelência entendeu, sim, acatou e viu a importância dele. O executivo, eu já estive lá, já tem um servidor que vai fazer o treinamento no Tribunal de Contas, acompanhado de um engenheiro, porque há necessidade que o engenheiro também tenha conhecimento do sistema. Eu conheço esse sistema já há mais tempo, eu trabalhei em outra cidade e já lidava com esse sistema do Geobras. Então, eu agradeço, Vossa Excelência, por ter me ouvido, né, por nós termos sentado e conversado. Muito obrigada da atenção de Vossa Excelência. Tenho certeza que o município tem que fazer esse expediente. Não vou falar para o senhor que vai fazer dentro de 10 dias, não, porque isso não adianta, que é mentira, né? Que aí ele vai treinar e vai começar a alimentar. Eu até não sei se essas obras da administração passada, se ficaram parte colocada, parte não colocada, se vai ser obrigado a fechar elas, sabe? Eu até não sei isso. Eles vão ter até que verificar isso junto ao tribunal, para dar prosseguimento, né? Porque tem obra lá que parou e não alimentou o sistema. Mas eu agradeço, Vossa Excelência, muito obrigado da atenção. Eu tenho certeza que vai ser muito importante.
Eu que agradeço, vereadora. Para deixar claro a Vossa Excelência, a questão é, quando a Denise, a primeira vez que a gente conversou sobre o assunto, eu disse até a ela hoje que não sabia que o Geobras tinha essa possibilidade de nós acessarmos o sistema. Eu achei que o sistema era fechado só para a administração. E o que a gente queria, na verdade, era ter acesso a essas informações. Como as informações estão abertas, achei ótimo. Agora eu vou passar para Vossa Excelência depois o valor das multas, que são salgadinhas. Eles reclamaram aqui de ter botado uma multa lá de 3 mil, a multa lá é de 70. Hoje eu já até entreguei para a nossa diretora administrativa ali, por cada obra que a gente vai fazer. Falei assim, ó, leia essas multas aí, presta atenção, quem vai pagar é você. Então vamos lá, agradeço a todos vocês, a indicação vai ser encaminhada amanhã. Agora eu vou botar em discussão a indicação 195 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que solicita a Comissão de Finanças reunião com o Executivo Municipal para apurar a cobrança de taxa de expediente na emissão de carnê do IPTU.
Novamente, eu agradeço Vossa Excelência por ter ouvido. Eu pedi, Vossa Excelência, parece que ia mandar para o Ministério Público, eu, sim, pedi Vossa Excelência que caminhasse para a comissão, e meus colegas aqui, nós somos uma comissão que gosta de correr atrás. E já conversei com o Executivo, há o interesse em estudar, sim, uma forma de se resolver essa situação. Existe, você sabe que direito é assim, é branco, o outro fala, não, é bege. A gente sabe que o direito não é ciência exata, né? Então, mas eu agradeço, Vossa Excelência, ter ouvido. A comissão vai se empenhar, meus colegas aqui, Joel e Diego, nós vamos empenhar junto com o Executivo para trazer uma solução importante. Muito obrigada.
Nada, eu quero deixar claro a respeito dessa situação, e a Denise, eu mostrei a ela o que estava acontecendo. O que estava ocorrendo na realidade é que esses encaminhamentos estavam sendo feitos ao prefeito. Quem estava respondendo pela administração era a procuradora, e ela estava fazendo chicana, atrasando, falando que não tinha problema, criando todos os tipos de dificuldade possível de ter um bom relacionamento. Apesar de todo o ofício dela terminar assim, que tinha que procurar velar por um bom relacionamento, ela fazia exatamente o contrário. Dificultava as coisas ao máximo para a gente poder conseguir obter informação ou discutir a coisa abertamente de forma clara.
Então, assim, a Denise sabe disso, e ela não é mais responsável por essa interlocução, ainda bem, porque ela estava criando só problema com a gente. Ainda em discussão, indicação 195. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à indicação 196, vereador Diego, que solicita a repintura da sinalização horizontal na rua Arthur Bernardes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à indicação 197, vereador Luiz Paulo Rocha, que solicita que verifique junto aos moradores da rua João Pinto de Castro, no bairro Leopoldina, a reabertura da saída da rua. Em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Paulo.
Eu fiz essa indicação hoje, que por acaso aconteceu de eu estar nessa rua, no horário que o caminhão de lixo estava pegando lixo nessa rua. Essa rua tem uma subida horrorosa. Essa subida, quando chove, nem carro pequeno sobe nela, desliza o carro. E esse caminhão subindo de ré, só sobe, tem que subir de ré, né? Pode até acontecer um acidente ali. Não sei se você conhece essa rua aqui, a subida dela é bem decrível assim. E é tão fácil abrir essa rua, gente. Lá falta o prefeito Honório, a administração, ir lá e entrar no acordo com o fazendeiro. De repente, a rua é calçadinha, a rua está arrumadinha, só talvez comprar esse lote, entrar no acordo com o fazendeiro, que ele também deve ter interesse de abrir essa rua, porque tem lote lá para vender. Ué. Eu acho que seria uma coisa fácil de resolver, Rafael. Dá uma olhadinha nesse lado, dá um pulinho nessa rua para você ver o transtorno que esse pessoal tem lá. Muito obrigado.
Vereador, eu quero até, reforçando o vereador Rafael, sei que como líder do governo, vereadora Denise, que está ali, Isaías, Ailton, que tem mais ligação com o executivo, para dizer o seguinte, aquilo ali, esse terreno que ele está falando, é do Marcinho Costa. Lembra que a gente votou aqui a ampliação da área de perímetro urbano, porque ele queria fazer um loteamento ali. A negociação não avançou, não sei por qual motivo, mas ele estava discutindo com o prefeito Magela, com esse prefeito Magela, a possibilidade da prefeitura trocar aquele pedaço daquela rua fechada por um serviço no loteamento que ele está fazendo. Então era fazer cálculos sobre isso e abrir as ruas para ele com a Patrol, ou comprar os postes e doar para ele colocar os postes de iluminação no loteamento, algo assim. Mas a negociação não avançou. Lógico que ia ter que pedir autorização dessa casa para fazer essa compensação de alguma forma, mas o Marcinho com certeza está aberto a fazer. Então assim, é só o prefeito chamar e logicamente, eu acho que ele não está errado, ele quer uma compensação por isso. E a compensação é até em serviço, não é em dinheiro. Então, acho que isso poderia ser analisado pelo município. Ainda em discussão, indicação 197. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à indicação 198. Vereador Rafael, que solicita a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, através da Diretoria de Esporte, que faça divulgação e inscrição para professores de educação física do município de cursos de esporte diferente. Não entendi. A redação está meio truncada aqui, não tem que mexer aqui. Deve ser em cursos de esportes diferenciados, né? Inscrição em cursos para serem oferecidos em nossas escolas. É isso. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, todas as indicações serão encaminhadas amanhã. Passamos então aos requerimentos. Primeiramente, requerimento número 82, vereador Joel, que solicita informações sobre quais valores gastos em materiais, número de operários e dias gastos na obra da Ponte Santa Helena. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, requerimento em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, requerimento aprovado. Requerimento número 83, de minha autoria, que solicita retirado o projeto de lei número 21, que tratava da questão da uma lei municipal falando sobre transparência. Vou colocar em discussão, mas já foi até longamente debatido a indicação. Vou colocar então em votação, requerimento 83, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento agora número 84, do vereador Diego, que solicita da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, listagem do chamamento dos fisioterapeutas aprovados no último concurso. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o requerimento 84. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão. Requerimento número 85, do vereador Rafael, que solicita da Secretaria de Saúde informações sobre proposta para obtenção de recursos destinados à saúde. Em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, a secretária, a gente tem um bom diálogo, né? É de fácil acesso. Até parabenizo, aproveito para parabenizar todas as vezes que eu encaminho algum pedido, ela prontamente responde ou atende, né? Esse, eu apresentei antes o pedido, só pude verificar com ela aqui, porque os assessores do deputado me enviaram e eu fiquei preocupado com o prazo, que era até sexta, mas a Verônica já me respondeu que a secretaria já fez a proposta, né, de 150 mil para equipar o laboratório. Então já foi atendido, né, o requerimento. A Secretaria de Educação já fez essa solicitação. Parabenizo também, é uma área importante, né, que o município está tendo dificuldades em atender o grande pedido de exames, né? Vai ser muito importante. Então, obrigado, Verônica, por já responder.
Ainda em discussão, requerimento 85. Não havendo mais quem queira discutir, colocar em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento 85, de autoria do vereador Rafael, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimentos serão encaminhados amanhã para o Poder Executivo. Não havendo ninguém inscrito para explicação pessoal, assunto de interesse público, nem orador inscrito, vou solicitar ao primeiro secretário, vereador Diego, para verificar a presença dos senhores vereadores no encerramento da ordem do dia.
Projeto.
Com a palavra. Projeto não vota ainda. Projeto de lei, tem que encaminhar para a comissão.
Só na próxima.
Ah, sim.
Será encaminhado para a comissão. Nas comissões, primeiro de finanças, né? Isso. Não, tranquilo. Com a palavra, vereador Diego, para conferir a presença dos senhores vereadores.
Boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos, viu? Eu espero revê-los você novamente. Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Obrigado, vereador Diego. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença.